A Língua de Todos, um programa sobre o português em África. Produzido por José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pelo Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. A Língua de Todos.
É a terra dos homens da montanha, no imenso e esplendoroso sul angolano, o Lubango. O que sabemos dele pela poesia e pela prosa de Ana Paula Tavares. O muito que falta conhecer, um contínuo de aprendizagens e aproximações, como a toponímia, por exemplo, do município do Lubango, uma abordagem de Mateus Mukuambi Alayua.
É claro que temos assim especificidades em função das províncias, porque nós também coloca-se também a questão da língua, das várias línguas, para além do português, que é a língua que une o país todo, temos também as línguas de origem banto. E praticamente quase cada província tem a sua língua, para além do português. E também essas línguas têm influência também na toponímia. Mas também temos a questão, temos questões em que a toponímia é unânime, ou seja, temos as questões de homenagem, em que as figuras históricas do país, aquelas pessoas que se destacaram durante um determinado tempo, têm influência também na toponímia do país todo. Tanto assim que posso citar o exemplo do ex-presidente Agostinho Neto, o primeiro presidente de Angola, e depois outras figuras que durante a fase colonial e também da guerra civil, destacaram-se pela causa nobre do país no seu todo, e também essas figuras têm incidência na nossa toponímia, nomes das escolas, escolas, ruas e outras novas cidades que estão a surgir. Tem sempre assim também um nome, pelo menos com uma ou outra figura. E de facto, depois também temos aqueles nomes em que são mesmo específicos de cada localidade. Temos, por exemplo, a questão do Lubango. Só para dar um exemplo, o nome do Lubango, por exemplo, Lubango é um nome do local, foi aportuguesado, mas nessa localidade, que atualmente é a cidade do Lubango, capital da província da Huila, viveu um senhor chamado Lubango, Mwene Lubango, que isso na língua olunyaneca significa o dono. Quer dizer, foi uma figura do ano daquele tempo. Era mais ou menos, claro, nós chamamos Soba. Soba, mais ou menos, é uma entidade que representa o governo naquela determinada localidade, aldeia, que nós chamamos. Então, depois foi aportuguesado e são mais outros nomes também que são mesmo das línguas locais.
Quais são as principais características da toponímia do Lubango? Destaca-se do resto da toponímia do país em que aspecto?
É mesmo nos aspectos linguísticos, sobretudo linguísticos. Porque as línguas, tal como já disse anteriormente, têm de facto influência. E quando a pessoa, pelo menos eu que falo a língua local, que nesse caso é o Lunyaneca, chegando em várias localidades da província, consigo de fato reconhecer que este nome só é possível aqui e não noutra província, por exemplo, mais no norte, porque Lubango fica mais ou menos ao sul do que de Angola. E essas são as características específicas, e sabendo o significado do nome e depois também o nome reflete a língua da localidade, conseguimos identificar e dizer: isso aqui só é possível aqui, porque a história aconteceu aqui, e mais em nenhum lugar que isso seria possível.
É mais ou menos. Pode dar alguns exemplos?
Eu posso dar, temos o exemplo, do Etoko. Etoko é uma localidade, é uma comuna, não digo, mas é uma localidade quase a caminho de comuna, que dista mais ou menos 40 km da cidade do Lubango. E esse é Toco, para a cultura, é o Lunyaneca. É uma pedra. Essa pedra, durante uma altura em que houve as guerras entre as tribos, serviu para fazer aí uma cerimônia. E essa cerimônia, como durante as guerras, quem perdesse também tinha que entregar o gado, ou então quem vencesse podia levar o gado à força. Então, nessa pedra, que é o Etoko, fazia essas cerimônias. Havia uma entidade responsável, fazia a cerimônia no Etoko, e depois dali deixava-se os bois numa determinada, no mesmo sítio, mas um pouquinho, se calhar, afastado do local onde faz as cerimônias, e com as lutas tentavam as forças inimigas tentarem entrar em conflito, ou a luta mesmo. Não sei se usavam armas, não consigo agora precisar, mas eram lutas, isso mais velho contam isto, e não conseguiam, quer dizer, não conseguiam os inimigos vencer. Também mesmo o gado, os bois, não conseguiam levar, porque depois de fazer essa cerimônia não era possível que eles saíssem vencedores, ou depois também levassem qualquer coisa, nesse caso o gado, os cabritos, as riquezas do povo local.
Como referiu, o próprio nome Lubango foi aportuguesado. Nota-se que houve muito aportuguesamento dos nomes.
Sim, de facto, esse é um processo em que nós temos, se calhar pode-se dividir a toponímia do país todo em várias fases. Não vou entrar agora nesse pormenor, mas a toponímia sofreu um aportuguesamento. É fruto do contacto entre os povos, nesse caso o colonizador, que não foi a fase colonial. Depois daquela fase colonial veio a independência, mas durante a fase colonial, depois a convivência com entre os povos, houve de facto um aportuguesamento. E esse processo deveu-se não só por uma questão de imposição, não só, pelo menos por estudos, pequenos estudos que nós estamos a fazer, não resultou apenas da imposição, mas também às vezes por questões mesmo de dificuldade linguística, questões fonéticas, que são línguas diferentes. E esse processo também, embora com menor incidência, também se verificou nas línguas locais. Por exemplo, quando se referiam Portugal, diziam puto, por exemplo, assim, quer dizer, coisas assim. De facto, mas agora, depois da independência, houve também uma ruptura em que tudo, que a cidade do Lubango, por exemplo, a província da Uira, na altura da fase colonial era Santa Bandeira, mas depois da independência, nessa altura, por exemplo, é Lubango. Acho que houve aí um retorno. Não temos assim estudos robustos que especifiquem, que abordem essas questões assim até o momento, desconheço pelo menos. Mas isso que aconteceu, porque antes, pelo menos por documentos escritos na fase colonial e os atuais, e também o mapa atual, já não é Santa Bandeira, mesmo Willa e depois Lubango, que é a capital. Então, de facto, isso aconteceu.
Mateus Mukuambi Alaiua, investigador da Universidade de Évora, em torno do trabalho que desenvolve para a elaboração de dicionários de topónimos, Lubango, Angola, um primeiro passo. Mateus Mukuambi Alaiua.
Há uma lei, por acaso, que é do Ministério da Administração do Território, que é de 14 de setembro de 2016. E essa lei estabelece o seguinte: todos os nomes que nessa altura já estavam aportuguesados, por uma questão que envolveria muitos recursos, se alterássemos todos os nomes aportuguesados para uniformizarmos nas devidas línguas, seria, porque a toponímia mexe com tudo, com a comunicação e com muita coisa. Então, essa lei estipulou que todos os nomes, a essa altura, aportuguesados ou não, mantêm-se. Os próximos nomes das futuras cidades, dos futuros bairros, esses sim serão escritos, grafados, de acordo com a sua língua, com a língua que estiver em causa, cultura também, sim. É mais ou menos nesse sentido.
No futuro, lá está, consoante as línguas locais, mas à medida que o português vai sendo cada vez mais ensinado, vai estando cada vez mais presente na vida das pessoas e se torna, de facto, a língua materna dessas pessoas, isso também não significa que depois os futuros nomes dos bairros, das futuras cidades, não vão também refletir isso, não vão também refletir o facto de o português estar, de facto, mais interiorizado pelas pessoas?
Pois é, não há dúvida que essa situação, pelo menos essa análise que eu faço, não há dúvida que essa situação que venha a se verificar. Porque também, atualmente, verificamos que a maioria da juventude tem o português como a língua materna. Eu, pelo menos, como nasci na aldeia mesmo e falo a minha língua, tenho o português como língua segunda, falo o lunhaneca, depois o umbundo também. Mas agora, os mais novos de 2000 para cá, todos esses têm o português como língua primeira. Então, nessa altura, Será, terá o português, claramente, se não houver assim políticas, não é para combater a língua nem outra, mas de equiparação de todas as línguas. Todas, porque nessa altura o português é a língua mãe, posso dizer, porque é a língua que une todas as pessoas, mas é a língua também de ensino, de relações também internacionais. Agora, outras línguas também, de facto, estão a sofrer, estão assim a ressentir, porque imaginem, todo mundo daqui a pouco tem o português como língua materna e às vezes as línguas correm o risco, não vou dizer que vão desaparecer, mas correm sérios riscos de desaparecerem, porque a língua só existe quando é falada, escrita e ensinada. Se não tiver essas condições assim todas criadas, então podemos falar assim, provavelmente é de uma extinção mesmo.
Mateus Mukuambi Alaiua, investigador da Universidade de Évora, em torno do trabalho que desenvolve para a elaboração de dicionários de topónimos. Lubango, Angola, um primeiro passo. Omboio Pérola.
Ciberdúvidas responde.
Perguntar é querer saber mais. É, de alguma maneira, já saber que há um território a delimitar, um território que se frequenta e que nos interroga, uma ortografia a percorrer. Língua de Todos é o território do idioma comum, das suas variantes, das muitas perguntas que podemos fazer ao corpo vivo da língua portuguesa. Uma viagem sem fim que fazemos na companhia de Sandra Duarte Tavares, colaboradora do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. Há sempre muitas perguntas, por exemplo esta, Sandra. Qual a diferença entre neologismos, estrangeirismos e empréstimos?
Neologismos, como o próprio nome indica, são palavras novas. Este é um termo formado por dois elementos provenientes do grego. Neo, novo, e logos, palavra, palavra, discurso. As palavras televisão, foguete, foguetão, por exemplo, são palavras criadas no século XX para designar novas realidades. Assim, sempre que há necessidade na língua de designar determinada realidade em diferentes domínios, na informática, no desporto, na economia e noutros domínios, há necessidade de criar novas palavras. Essas novas palavras designam-se neologismos. Em relação aos estrangeirismos, como o próprio nome indica, correspondem a palavras que não são nossas, são estrangeiras, por exemplo, anglicismos, galicismos. Anglicismos são palavras que provêm do inglês e nós usamos bastantes. Galicismos são palavras que provêm do francês, italianismos, latinismos. Ainda que o latim seja uma língua morta, nós ainda usamos algumas expressões latinas, como por exemplo, a priori, quorum, sui generis, entre outras. Nós usamos muitos anglicismos. Estrangeirismos são palavras que mantêm a sua escrita, a sua grafia e a sua fonia, o seu som, a sua pronúncia, inalteradas. Portanto, são palavras que são escritas e pronunciadas conforme o original. Em relação aos empréstimos, como, por exemplo, maquilhagem, dossiê, tricô, bibelô, são palavras estrangeiras, claro. Estes exemplos que eu acabei de referir são galicismos, provêm do francês, mas há uma diferença em relação aos estrangeirismos, é que houve uma alteração gráfica e fonética dessas palavras. A palavra original era maquiage, dossier terminado em ER, tricot, bibelot terminados em OT, e essas palavras sofreram uma adaptação para a língua de acolhimento, que é a nossa, o português.
Sandra Duarte Tavares, colaboradora do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa.
Um, dois, três, e...
De Eugénio de Andrade. As palavras interditas. Os navios existem e existe o teu rosto, encostado ao rosto dos navios. Sem nenhum destino, flutuam nas cidades, partem no vento, regressam nos rios. Na areia branca, onde o tempo começa, uma criança passa de costas para o mar. Anoitece, não há dúvida, anoitece. É preciso partir, é preciso ficar. Os hospitais cobrem-se de cinza, onde de sombra quebram nas esquinas. Amo-te. E entram pela janela as primeiras luzes das colinas. As palavras que te envio são interditas, até, meu amor, pelo halo das searas. Se alguma regressasse, nem já reconhecia o teu nome nas suas curvas claras. Dói-me esta água, este ar que se respira, dói-me esta solidão de pedra escura, estas mãos noturnas onde aperto os meus dias quebrados na cintura. E a noite cresce, apaixonadamente, nas suas margens nuas, desoladas, cada homem tem apenas para dar um horizonte de cidades bombardeadas.
As palavras interditas, Eugénio de Andrade. O autor de As Mãos e os Frutos, Eugénio de Andrade, nasceu na freguesia da Póvoa da Atalaia, no Fundão, Portugal, a 19 de janeiro de 1923 e faleceu no Porto em 2005. Um dos mais importantes poetas portugueses do século XX, Eugénio de Andrade é responsável por uma obra lírica, ensaística e de tradução, onde a aparente simplicidade, iluminada, diríamos, articula a subjetividade do eu, o erotismo e o amor, a uma profunda consciência da história da língua e das vicissitudes do tempo que lhe coube viver. Ouviram Língua de Todos, as despedidas de Filomena Crespo, João Carrasco, José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen.
A Língua de Todos, um programa sobre o português em África. Produzido por José Manuel Matias e José Mário Costa. Realizado pelo Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. A Língua de Todos.